Diz assim o Senhor, livro de Deuteronômio, capítulo número 6, versículo número 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Versículo número 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Capítulo 8 do livro de Deuteronômio, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos para Mateus, capítulo número 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele, só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, eis a tua palavra, Senhor, força e poder para a tua igreja, Senhor da glória, Pai. Eis, Senhor da glória, Pai, a tua revelação santa e maravilhosa para nós, Senhor. E eu rogo a ti agora que o teu Espírito bendito e maravilhoso, Senhor, envolva a tua igreja, Senhor. Envolve-nos, Deus. Envolve-nos, Deus santo e maravilhoso, Senhor. Pai, que a nossa mente, os nossos corações estejam preparados para ti, Senhor. Que a nossa mente, os nossos corações agora sejam tocados, tomados por ti, Senhor, para que nós possamos sentir-te, Senhor da glória, Pai. Fala aos nossos ouvidos, Altíssimo. Me usa agora, eu te peço, pela tua misericórdia, Senhor, para a glória do teu nome. É para a glória do teu nome que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado e seja exaltado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos no Evangelho de Mateus tem diversas revelações, inúmeras revelações, um texto de poucos versículos, mas que revela muitas coisas que nós deveríamos nos lembrar ou deveríamos saber, dependendo das pessoas, né? E como é toda a revelação de Deus, existem coisas que nós extraímos de tempos em tempos, porque a Bíblia é tão completa, a palavra de Deus é tão reveladora, a palavra de Deus ela é tão forte e poderosa, que em um determinado texto nós temos que extrair coisas e coisas e coisas aos poucos, de tanta revelação e de tanto poder que muitas vezes o mesmo texto bíblico revela. E só o Espírito Santo de Deus, para realmente ministrar aos nossos corações, ministrar à nossa mente, né, o poder da palavra e aquilo que a palavra de Deus pode fazer. E você sabe muito bem, irmãos, a Bíblia diz que, né, a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. Existe muito poder naquilo que ele falou. Existe muito poder naquilo que Deus disse, simplesmente porque aquilo que Deus disse sempre vai acontecer. E se Deus falou, sempre vai acontecer. É por isso que existe o poder. É por isso que existe poder nas coisas que Deus falou, né? O homem não é assim. O homem, ele tenta, obviamente, fazer, né, que seja desta forma. O próprio Senhor Jesus disse, né, que seja o nosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. E nós devemos sim, né, cumprir tudo aquilo que nós falamos, mas por causa da limitação do homem, algumas vezes nós não conseguimos fazer isso. Né? Né? A própria palavra de Deus diz que nós não devemos falar que nós vamos para lá, que nós vamos para cá, que nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, porque nós não sabemos se nós vamos conseguir fazer, que nós devemos, quando nós falarmos, dizermos, se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, eu irei. Simplesmente porque o homem não tem controle sobre a sua própria vida, sobre, né, o seu dia de amanhã. Ninguém aqui saberá, né, como será o seu dia de amanhã. Talvez os irmãos já tenham planejado o seu dia de amanhã, talvez já tenham agendado reuniões, talvez já tenham ali planejado o que você vai fazer de manhã, à tarde, às 9 horas, às 10 horas, às 11, né, que jogo você vai assistir da Copa, e aí vai. Mas ninguém garante que você vai conseguir cumprir aquilo que você planejou. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes as pessoas perdem o fio da meada ou, né, não se lembram do poder da palavra de Deus, porque simplesmente com o homem não acontece da mesma forma. Como eu falei aqui, né, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós desejamos fazer, nem sempre irá acontecer por conta das circunstâncias que rodeiam a nossa vida, que nós não conseguimos prever, mas Deus consegue prever. Mas Deus, quando Ele fala, Ele sabe aquilo que irá acontecer e sabe que ninguém pode impedir. Existe um texto maravilhoso no livro de Isaías que diz, operando Deus, quem impedirá? Né? Agindo Deus, quem impedirá? Né? E nós devemos nos lembrar dessas palavras todas para que a nossa fé, seja aumentada, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira. A própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É isso mesmo, irmãos, nos alimentamos da palavra, nos alimentamos daquilo que Deus falou, porque aquilo que Deus falou é a verdade e acontecerá. Então a gente pode se usar dela. E aí nós temos fé. E aí a nossa fé aumenta, porque a nossa fé não está em nós. Não está na nossa força, não está nas nossas atitudes, no nosso intelecto, está em Deus, naquilo que Ele falou. Jesus Cristo aqui, irmãos, estava começando o seu ministério. E Ele foi jejuar, Ele foi se preparar espiritualmente para aquilo que Ele iria fazer. E a Bíblia diz que Ele foi para o deserto, e ali Ele jejuou, porque Jesus sabia da amplitude do seu ministério, Jesus sabia da importância do seu ministério e Jesus sabia daquilo que iria acontecer com ele. E Jesus precisava realmente do poder de Deus sobre a sua vida. E não se esqueça que, independente de Jesus sempre ter sido Deus, ele naquele momento era homem. E homem que sentia fome, que sentia dor, cansaço, homem, né, que tinha ali os mesmos sentimentos que nós e deveria controlar os seus sentimentos, deveria controlar ali tudo, tudo que fazia parte da sua vida terrena para que a glória de Deus se manifestasse. E Jesus ali foi jejuar para estar preparado para que a obra de Deus fosse grande, para que ele pudesse suportar tudo aquilo que estava por vir na vida dele e também para que ele pudesse o quê? Pudesse estar atento a tudo aquilo que aconteceria na vida dele. Eu sempre falo, irmãos amados, né? As pessoas, às vezes, elas, se chocam com algumas coisas que a gente fala, mas na verdade, irmãos, normalmente nós agimos de determinadas formas, não é porque nós queremos ser diferentes. Na verdade, é o temor das coisas que são de Deus que estão sobre a nossa vida, e por isso nós agimos diferente. Né? Por isso que eu sempre aconselho a igreja, né? Quando você for fazer um jejum, o jejum, irmãos amados, ele tem que ser um momento de separação para Deus. Você não pode fazer um jejum e ir trabalhar. Né? E jejuar no seu trabalho, você vai sentir fome, vai passar raiva lá, porque o seu dia a dia é tenso, seu dia a dia é complicado, e você não vai ter oportunidade de se consagrar, porque o jejum é uma consagração. Então, quando você for jejuar, separe um tempo para Deus, e no meio do seu jejum, que você tenha a oportunidade de meditar na palavra, de buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de orar ao Senhor, e aí o jejum que você vai fazer será um jejum que será recebido por Deus. Jejum, fazer jejum não é passar fome, irmãos, não é deixar de comer. Jejum é um momento de consagração, é um momento de busca intensa de Deus, aonde você vai tirar algo que é importante, né, para a sua carne, para o seu corpo, para que o seu espírito esteja ali mais atento e disponível para Deus. E como o seu espírito vai estar mais atento e disponível para Deus, se você não está ali atento e disponível para Deus? Nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que fazer as coisas, irmãos amados, né, com entendimento, para que sejam coisas que dão resultado. Porque quando nós fazemos por ritual, quando nós fazemos coisas simplesmente por fazer, essas coisas não representam nada, não significam nada para Deus e também não tem sentido espiritual para as nossas vidas. Eu creio que Deus muitas vezes olha e sente assim misericórdia de nós por estarmos fazendo algo sem compreendermos o que estamos fazendo, e as pessoas estão cada vez mais se usando desses artifícios de forma teórica, acreditando também que é aquilo que vai resolver, quando na verdade é sempre Deus que vai resolver. Não é o jejum que vai fazer alguma coisa acontecer, mas é a tua oração dentro do jejum, é a tua intercessão dentro do jejum, é a tua busca dentro do jejum. É isso que vai trazer um resultado espiritual. É a mesma coisa que nós pegarmos o óleo aqui que o presbítero Leonardo pegou agora há pouco, E acharmos que aquele óleo de unção tem alguma propriedade maravilhosa. Não tem. Não tem. Não é o óleo que cura, é a oração da fé que cura. Né? Não é o óleo, né, que consagra, mas é Deus que consagra através do óleo. É um símbolo e nós devemos compreender tudo isso, porque as pessoas estão transformando, né, aquilo que é santo, aquilo que tem um objetivo espiritual, em algo, né, completamente diferente daquilo que Deus programou e daquilo que Deus planejou. E você precisa ter esse discernimento e esse entendimento. Quer se aproximar de Deus? Tem que orar. Quer se aproximar de Deus, tem que buscar. Quer se aproximar de Deus, tem que abrir mão daquilo que é gostoso para você, sim. Tem que abrir mão de coisas que você, o seu corpo gostaria de fazer e que você não vai fazer em determinado momento, porque você tem que buscar a Deus, porque você quer buscar a Deus, porque você deseja a Deus. Por exemplo, hoje você veio à igreja, né? Eu estava deitado, dormindo, quentinho, né? Acordei para vir à igreja e falei, puxa, eu podia dormir um pouco mais hoje, né? Mas me levantei para vir à igreja, porque esta é a melhor parte do dia, né? Porque nada se compara a isso, né? Então eu já abri mão e você também abriu mão de algo hoje. Você já abriu mão de algo que talvez fosse bom ao seu corpo, que talvez fosse o desejo do seu corpo, mas você abriu mão. E você fez isso, e a recompensa de Deus virá sobre a tua vida. E nós temos que pensar assim todos os dias, irmãos amados, porque nós sempre quereremos, nosso corpo sempre quererá coisas agradáveis a Ele. E o nosso espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, sempre quererá Deus. E nessa luta, o espírito tem que vencer. E a carne tem que abrir mão daquilo, né, que muitas vezes não acontece. Jesus jejuou E obviamente estava passando um momento difícil ali, que era o final do seu jejum, e ele foi visitado pelo diabo, a Bíblia diz aqui. O diabo se apresentou à presença dele para tentá-lo. É interessante, se você olhar esse texto bíblico aqui, o texto bíblico ele cita duas palavras, né? Diabo e Satanás, né? Uma hora a palavra de Deus chama o diabo de diabo, e outra hora chama de Satanás. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Diabo significa acusador. A palavra diabo significa acusador e Satanás significa adversário. Ele é o nosso adversário. Ele é aquele que acusa, é aquele que está tentando ali destruir as nossas vidas sempre. E nós vemos aqui, irmãos amados, que Satanás se aproximou do Senhor para tentá-lo. E eu gostaria já de expor aqui algo importante para a igreja. Existe uma grande diferença entre tentação e provação. Tentação e provação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. E é a pura verdade, porque existe uma diferença muito grande. Tentar significa fazer com que a pessoa seja levada ao pecado. É motivar a pessoa a pecar. Isso é tentar. Levar a pessoa ao pecado. Provar significa, né, que a pessoa esteja ali, né, vencendo uma situação para que ela possa provar ali a sua fé, a sua perseverança, a sua atitude. E Deus coloca situações na nossa frente para nos provar e não para nos tentar. Deus nunca vai colocar algo na sua frente para que você seja tentado, para que você esteja ali caindo no pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado, como José fugiu do pecado quando foi tentado ali pela mulher de Potifar. É isso que a Bíblia nos ensina. Aprovação vem para que a nossa fé seja aumentada. Aprovação vem para que nós possamos estar entendendo como é a qualidade da nossa fé. E você sempre compreenda também que Deus, ele sempre sabe qual é a tua reação. Então, por que Deus nos prova? Né? Se Deus sabe como é que nós vamos agir, por que que ele prova? Por que que ele prova se ele já sabe como você vai fazer? Ele já sabe. Então, para que que ele vai provar você se ele já sabe como você vai agir? Para que que ele quer essa prova? Né? A prova serve para você testar algo, não é verdade? Né? Na escola a gente faz prova para testar o nosso conhecimento, nosso aprendizado. Né? Deus nos prova para que nós possamos provar para nós mesmos o tamanho da nossa fé. E numa provação você vai entender se você tem fé ou não. Numa provação você vai entender se você precisa melhorar ou não. Numa provação você vai entender coisas muito grandes de Deus que só naquele momento você aprenderia. Porque Deus te conhece. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E Ele sabe que você só vai aprender determinadas coisas acontecendo determinadas situações na sua vida. Então que você compreenda, irmãos, que você compreenda aquilo que está ao teu redor e que você compreenda por que que as coisas de Deus acontecem na tua vida e as coisas de Deus acontecem na tua vida sempre para que você cresça, sempre para que você seja abençoado, sempre para que você entenda ali que caminho você deve prosseguir nas coisas que são de Deus. A provação, ela é algo importante para nós, não a tentação, mas a provação é algo importante para nós, porque nós superamos, nós sempre superamos e nós testemunhamos depois com alegria aquilo que Deus fez, e muitas pessoas são abençoadas por aquilo que Deus fez na tua vida, por aquilo que Deus operou na tua vida, numa situação de provação, numa situação de dificuldade. Muitas vidas são edificadas, como eu fui já durante toda a minha vida ministerial, né, e durante toda a minha vida com Cristo, ouvindo testemunhos. Tem testemunhos que eu lembro, foram ditos a mim há quase 30 anos atrás, e eu lembro até hoje. Né? Eu lembro até hoje, porque edificaram a minha vida. Edificaram ali aquilo que Deus, edificaram em mim o testemunho daquilo que Deus fez nas pessoas. E a visão é a seguinte: se Deus fez para o outro, pode fazer por mim também. Né? Se Deus fez desta forma, pode fazer desta forma para mim também. Se eu agir desta forma, também vou receber de Deus a mesma bênção do Senhor, vou receber a mesma consideração de Deus. Né? Quando você se sentir tentado, repreenda, porque isso não vem de Deus. Isso não vem do Senhor. Jamais virá de Deus, porque a Bíblia diz, já disse aqui, que Deus não tenta a ninguém. Satanás veio sobre Jesus para tentá-lo num momento de grande dificuldade e de grande necessidade. E é desta forma que Satanás age na sua vida também. Quando ele vê que você está triste, amargurado, quando ele vê que você está com um problema para ser resolvido, ele vem aos teus ouvidos para que você, né, possa, né, ser ali tentado por ele, para que você peque, para que você erre, para que você blasfeme, para que você, né, desista da sua fé, para que você jogue no lixo tudo aquilo que Deus está tentando construir na sua vida. Satanás se aproveita dessas oportunidades para que você esteja sendo ali, ao invés de ser abençoado, sendo destruído, né, pelas suas próprias atitudes. Pelas suas próprias atitudes. Eu sempre digo, né, você vai ouvir aqui de novo, sempre digo que Satanás não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem poder de te fazer pecar. Você está compreendendo isso? Como ele não tinha poder de fazer Jesus pecar. Ele não tem poder sobre a tua vida, ele não pode te fazer pecar. Se você pecar é porque você decidiu pecar. Se você pecar é que você decidiu ouvir a voz dele. Você decidiu ouvir, né, o convite dele. Você decidiu aceitar o convite dele. Né? Se você pecar é porque você decidiu. Você, como homem, você, como aquele que aceitou Jesus, decidiu e falou: eu vou pecar. Eu vou ouvir a voz do diabo. É esta a verdade nua e crua, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida, ele não tem autoridade sobre você, porque você é de Cristo, você é do Senhor, você já entregou a sua vida ao Senhor, você pertence a ele, e ele é quem tem autoridade sobre a tua vida. É ele quem pode fazer sobre a tua vida, Deus, porque você deu autoridade a ele. Por isso que Satanás vem para tentar. Tentar, ele tenta fazer você pecar, ele vem tentar você, ele vem praticar a tentação, para que você, por decisão sua, peque. Eu creio que esta situação, ela tem que ser percebida e lembrada por você todos os dias, porque vai te fazer resistir. Quando Satanás vier à tua presença, com você fala que nem Jesus falou para ele assim: retira-te de mim, Satanás. Retira-te de mim, Satanás. Ou como Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Quando ele vier tentar impedir com que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida. Se você discernir, você vai poder agir. E você vai vencer os seus próprios sentimentos, os seus próprios desejos. Você vai vencer aquilo que rodeia a sua vida, que muitas vezes te faz cair. Mas você vai vencer, porque você vai se lembrar que é o teu inimigo se achegando a você e te motivando. E te motivando a pecar, e te motivando a entristecer o coração de Deus, e te motivando a estar fora da presença do Senhor. É isso que ele deseja, te afastar da presença de Deus, te afastar da presença do Senhor. É isso que ele deseja. E se ele conseguir isso, ele conseguiu tudo, porque ele conseguiu a tua vida. E se ele conseguiu a tua vida, ele conseguiu a tua morte. E você tem que estar atento a isso. Deus não quer um povo que vive dando ouvidos ao diabo. Deus quer um povo que está ouvindo a voz do Senhor. Um povo que está ouvindo a voz do Senhor. Nós lemos aqui, irmãos, o livro de Deuteronômio. Os três versículos que nós lemos no livro de Deuteronômio foram os versículos que Jesus citou para o diabo, para contradizê-lo, para afastá-lo, para lhe tirar, né, de sob o jugo, né, que estava sobre Jesus, daquelas palavras que o diabo estava tentando lançar sobre a vida dele, e eram palavras, né, eram situações, e eram coisas que agradavam o homem. Lógico, poder, né, bênção, né, tudo aquilo que agrada o homem, ele vai propor a você, né? Foi aquilo que ele propôs a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo conhecia a palavra e era temente a Deus. E você tem que conhecer a palavra. E você tem que ser temente ao Senhor, ao ponto de quando ele vier com as suas palavras tentadoras a você, você se lembrar da palavra de Deus e disser a ele e a você mesmo, né? Não, eu não posso, porque a palavra de Deus diz assim, porque a palavra de Deus diz assim, porque a palavra de Deus diz assim. Você tem que se lembrar da palavra, você tem que conhecer a palavra, para que você use a palavra para vencer o mal, para vencer aquele que quer te destruir. Você deve lutar com aquilo que Deus te deu, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo disse no livro de Éfeso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Atacamos com ela. Atacamos com ela. Paulo ensinou as armaduras que nós devemos vestir no livro de Efésios. E ele ensinou só uma arma de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Atacamos com ela, sim. Atacamos com ela para vencermos aquele que quer nos destruir a todo instante, a todo momento. E se você fizer isso, você vai vencer. Se você observar essa palavra também que nós lemos aqui no livro de Mateus, você vai entender que quando Jesus lançou a primeira resposta a ele, citando um versículo bíblico, né? Quando ele disse, transforma essas pedras em pães, você está com fome, come aí, para com esse negócio aí, né? Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo já pegou essa palavra, o que ele fez? Lançou um outro versículo bíblico. Porque ele conhece a palavra. Os crentes não conhecem, mas o diabo conhece a palavra. Ele conhece cada palavra, cada frase. Ele conhece, porque é o poder de Deus sobre ele também. Porque é o poder de Deus explícito no mundo espiritual, né? Que age no mundo espiritual, e ele disse para Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo? Salmo que é esse? 91. Né? Um versículo do Salmo 91. Ele pegou o Salmo 91 e motivou Jesus a pecar. motivou Jesus a pecar com a palavra de Deus? Olha a astúcia daquele que quer te destruir. Ele pegou a palavra de Deus, corrompeu, para que você pudesse pecar. E é muito comum hoje em dia isso, irmãos. Eu recebi um vídeo essa semana, agora bem no comecinho da semana, acho que foi segunda-feira, de um pastor pregando um monte de baboseira, mas um monte de baboseira, um monte de besteira. Dizendo que o Velho Testamento não vale para nada, que é o Novo Testamento, a graça de Deus, e papapá, e tititi, porque o apóstolo Paulo falou isso e falou aquilo, e papapá, eu olhei aquilo lá e mandei para a pessoa que me mandou. Falei assim, esse pastor, ele está precisando de Cristo. Esse pastor está falando aquilo que ele não entende, aquilo que ele não compreende. Porque se o próprio Jesus usou o Velho Testamento para vencer a batalha que estava à sua frente, quem somos nós para contradizer uma palavra tão poderosa que está viva e eficaz ainda nos dias de hoje e nas nossas vidas? E você vai ouvir gente pregando isso, irmãos. Você vai ouvir gente falando isso e você vai ouvir mais vezes ainda. E você vai ouvir cada vez mais pessoas pregando isso e você tem esse discernimento. E você contradiga e você fala, não, a palavra de Deus é plena, completa. Se não fosse assim, Jesus não teria citado diversos versículos bíblicos sobre si mesmo e sobre o poder de Deus, né? E sobre a própria, lei de Moisés. Né? O próprio Senhor Jesus diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir aquilo que está escrito. Ele veio cumprir aquilo que está escrito na lei. E nós muitas vezes somos levados, né, por estas vozes, por esse entendimento, e deixamos de lado o poder pleno de Deus. O poder pleno de Deus, para que você possa vencer, você precisa ter esse discernimento, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Depois de um momento de luta, irmãos, Jesus, ele foi tentado, mas ele estava atento. E ele refutou tudo aquilo que Satanás veio a ele. Tudo aquilo que Satanás disse a ele. Com o entendimento da palavra. E você, é essa a tua força. Você não vai conseguir contradizer Satanás com o conhecimento científico que você tem. Você vai vencer o diabo com o conhecimento bíblico que você tem. Com o conhecimento da palavra que você tem. É dessa forma que você vai vencer o diabo. Não adianta você tentar usar uma arma que não seja o poder de Deus, a palavra de Deus, para vencer o diabo. Não adianta. Não adianta isso. Porque é isso que é a força de Deus para as nossas vidas, e você precisa ter essa visão espiritual para que você possa avançar nas coisas santas de Deus e vencer. Satanás, ele não tem medo de uma voz brava. Ele não tem medo de uma pessoa enfurecida, de uma pessoa que tenta se usar do poder de Deus, né, com emoções. Satanás, ele tem medo da verdade de Deus, ministrada com fé, ministrada com poder. É isso que ele tem medo. Ele tem medo, né, daquilo que é a verdade no meio do povo de Deus e não daquilo que é uma mentira. Satanás, ele vai ter medo e vai ser ali completamente dominado, né, quando você falar coisas que você acredita e que você vive, aí ele vai ser dominado por você. Quando você disser coisas que você acredita e que você vive. Esta é a arma, esta é a força, é este o poder, né? Não adianta você querer, né, agir de outra forma, porque ele não tem medo disso. Ele não tem medo de cara feia, ele não tem medo, né, de uma voz alta, ele não tem medo de uma pessoa que gesticula, né? Ele tem medo é do poder de Deus, é da palavra de Deus. Ele tem medo da fé, ele tem medo de um povo, né, que conhece a Deus, de um povo, né, que tem Deus no seu coração. É disso que ele tem medo, e é isso que faz com que ele, né, não tenha êxito sobre a sua vida, porque ele sempre virá sobre você para tentar te destruir. Você precisa se usar das armas corretas para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Não aprenda de outra forma. Aprenda da forma como Jesus ensinou, conforme está escrito aqui. Você viu Jesus gritando com o diabo aqui? A Bíblia diz assim, e Jesus gritou de forma... né? Não, Jesus falou. Jesus falou. Tem muito mais poder você falar assim para uma pessoa endemoniada. Sai em nome de Jesus do que você ficar fazendo um circo, uma gritaria toda, sacudindo o endemoniado, né? Sem acreditar naquilo que você está fazendo. Sem acreditar naquilo que você está fazendo. Você tenha discernimento sobre isso, para que você tenha êxito na sua vida espiritual, para que a glória de Deus se manifeste em você, sempre. Jesus Cristo, no final das contas, ele concluiu, dizendo ao diabo, somente ao teu Deus adorarás, e somente a ele prestará cultos. Quando o diabo, para vencê-lo, ofereceu todas as riquezas do mundo. E ele disse aqui algo importante também, né? O diabo falou assim, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Significa que o diabo, ele tinha autoridade sobre as riquezas, né? Ele tinha autoridade ali sobre, né, a luxúria, sobre aquilo que parece ser agradável a Deus. Ele falou, eu te dou. E Jesus disse, se prostrado me adorares. Ele queria que Jesus o adorasse em troca de bens materiais. Você esteja atento a isso, irmãos, porque você será suprido completamente nas suas necessidades por Deus. Você não precisa se dobrar os seus joelhos perante o diabo, agindo de forma pecaminosa, se corrompendo ou corrompendo, roubando. Você não precisa fazer isso, porque a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, que nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus será o teu supridor. Jesus será aquele que sustentará a sua vida, a sua família, se você prostrado adorar a Jesus. Ele será o teu supridor. Ele será o teu sustentador, se você prostrado o adorar. E você alcançará aquilo que é mais importante, a vida eterna. Talvez se você prostrado adorar o diabo, você seja muito rico. Mas você será morto na sua paz, será morto na sua alegria, será morto, né, na sua tranquilidade. E você será morto espiritualmente falando, irá para o inferno no dia derradeiro da tua vida. Você sofrerá muito. Aquele que se prostra perante o diabo pode ser rico, mas sofre muito. E nós não precisamos passar por isso. Você não precisa passar por isso. O que você precisa de Jesus é ser fiel a Jesus e entender aquilo que ele falou. E aí você vencerá e vencerá sempre. Com isto, deixou o diabo. E eis que vieram os anjos e o serviram. Depois que você vencer, a recompensa de Deus virá. Virá sobre a tua vida. Né? Se Satanás vier te tentar e você recusar, a recompensa de Deus virá sobre a tua vida. Todas as vezes que o diabo vier te tentar e você recusar, a recompensa de Deus virá sobre a tua vida. É? E eu vou dizer para você mais uma vez, né? Tentar, né? Tentar, ele tenta te convencer, ele tenta te levar, ele tenta, né? E quem cede é você. Ceda a Jesus, conceda a Jesus a tua vida, conceda a Jesus o teu coração, conceda a Jesus, né? Aquilo que mais precioso você tem neste mundo, que é você mesmo. E Deus te honrará e te glorificará, né? E te dará uma vida de paz e abundância neste mundo. E você alcançará a salvação no dia vindouro, para a glória do nosso Deus, para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de chamar os obreiros aqui. Vamos celebrar a Deus agora, depois vamos orar. E você esteja atento, tudo que você ouviu aqui hoje, que são fundamentos de Deus para uma vida abençoada, para uma vida de êxito espiritual. E você precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme é o desejo de Deus para nós, cheia do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Cada vez mais, irmãos, você vai ver isso nesta igreja. É um momento de crescimento espiritual e de derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Né? A igreja tem se preparado e tem sido ensinada pelo Senhor. E é um momento de florir. É o momento da unção do Espírito Santo de Deus ser derramada no ministério de louvor pelos obreiros que aqui estão. É o momento, né, desta unção ela ser despejada através daqueles que servem ao Senhor de forma diferente, de forma plena, né, pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, para que você seja irresistível, para que você seja irresistível naquilo que Deus faz, naquilo que Deus fala. Né? Nós estamos ali agora postando vídeos no YouTube, que toda semana você vai ver um vídeo, né, com a pregação da palavra, com a pregação da palavra do Senhor, uma palavra curta, mas eficaz, né? Vai ver eu, o presbítero Leonardo, o presbítero Cristiano ali, ministrando ao Senhor, né? Eu postei ali a primeira mensagem ali, depois eu fui ouvir a primeira mensagem, você grava assim e fala, puxa vida, como ficou ruim, né? Depois eu fui ouvir e falei, quanto poder numa palavra de 4 minutos. Quanto poder numa palavra de 4 minutos e quantas vidas serão alcançadas por uma palavra de 4 minutos. Né? Quantas vidas serão alcançadas por Deus pela unção de uma palavra de 4 minutos. Eu sei que isso vai acontecer, irmãos, porque nós temos visto isso acontecer através das gravações em áudio das pregações aqui do culto, nós temos visto isso, né, recebemos e-mails com testemunhos, pessoas edificadas, mostrei alguns ali, os presbíteros foram na minha casa na sexta-feira. Sabemos, irmãos amados, que existe um propósito de Deus naquilo que nós fazemos, e você faz parte disso. Que a unção de Deus esteja sobre a sua vida. Quando você levantar a mão para orar, né, que o poder de Deus seja derramado mesmo sobre as pessoas pelas quais você irá fazer isso. Né, que haja muitos dons e dons plenos do Senhor, dons exercidos com discernimento, sabedoria, para que muitas vidas sejam edificadas, né, para que muitas vidas sejam edificadas, irmãos, né. Nós não vamos fazer o culto na minha casa por fazer, nós vamos fazer o culto na minha casa para que haja poder nas vidas. Nós estamos fizemos esse trabalho no Facebook agora para que haja poder nas vidas. Colocamos as pregações para que haja poder nas vidas e as vidas que Deus determinar, porque Deus tem levado, né? E eu sei que existe uma necessidade disso. Conforme disse o Senhor Jesus, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. orai para que o Senhor da Seara envie ceifeiros para a sua Seara. Ele é o dono da Seara. É grande e tem poucos. E tem poucos e tem poucos. E o Senhor Jesus está ansioso e catando e levando e pegando aquilo que é verdade e pegando aquilo que é feito, levando as vidas e levando as vidas, porque a seara é grande, mas tem poucos trabalhadores, tem poucos trabalhadores. Então o Senhor está agindo e nós temos que estar atentos a isso, né? No limite que nós temos. Mas Deus pega aquilo que é limitado para nós e transforma em algo que nós nem imaginamos. Que você sinta alegria. Que você sinta alegria em tudo que é feito neste lugar. Tanto os louvores, quanto as orações, quanto a palavra. Porque existe um propósito gigante de Deus nisso. Existe um propósito gigante de Deus nisso. E nós, muitas vezes, na fraqueza do nosso espírito, da nossa alma, melhor dizendo, nós titubeamos. Mas, pela misericórdia do Senhor, nos lembramos de que Deus é poderoso e grande, e que Ele tem anseios e desejos para uma seara grande. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos amados, eu estava ali um pouco antes de começar o culto e olhei para esta mesa aqui. Mesa bonita, né? Achei bonita a mesa, né? E olhei o trigo, olhei o pão, olhei o suco ali que representa o vinho, né? Suco de uva. Olhei as uvas. Tudo isso representa algo muito forte para nós. E eu olhava a beleza da mesa, e a beleza maior não está nos utensílios bonitos que são, preparada com tanto carinho pelos obreiros da igreja, mas a beleza está naquilo que representa para nós. Este pão representa o corpo de Cristo que foi dado por nós. Ele foi pregado numa cruz. Ele foi chicoteado, foi humilhado. Seu corpo foi transtornado ali naquela cruz. Este suco representa o sangue derramado de Jesus. O sangue que era necessário que fosse derramado, porque Deus certa vez ele disse que o pecado leva à morte. Deus certa vez disse que o salário do pecado é a morte. Para que haja remissão de pecados, deve existir uma morte. Não existe chance do pecado ser aniquilado a não ser pela morte, porque Deus falou que o pecado leva à morte. Não tem chance de um pecado ser exterminado, eliminado sem a morte. Por isso que Jesus teve que morrer naquela cruz. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E não existe sacrifício maior do que aquele. Não existe sacrifício maior do que o Criador, do que aquele que fez nascer o homem, desse a sua vida pelo próprio homem, para que ele fosse restituído a Deus e o pecado não tivesse mais êxito sobre a vida dele. E as pessoas não estão compreendendo que o pecado leva à morte. A morte espiritual, o pecado leva à morte. Então, se você insiste no pecado, você está morto. Você está desprezando a Cristo como aqueles judeus desprezaram. Como aqueles judeus não quiseram a Cristo, viram os sinais de Cristo, viram ali os milagres de Cristo, ouviram as palavras de Cristo, e os sacerdotes, o povo judeu, não quis dar ouvidos a Ele. Não quis dar ouvidos a Ele, muito pelo contrário, disseram a si mesmo, se reuniram de forma demoníaca e disseram a si mesmo: esse homem está fazendo muitos sinais. Nós temos que matá-lo, porque senão virão os romanos e nos tirarão das nossas posições. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Seus próprios interesses pessoais fizeram com que crucificassem a Cristo. Não deixe os seus interesses pessoais crucificarem a Cristo. O pecado ainda leva à morte. O pecado ainda leva à morte. O diabo não tem poder de tirar aquilo que Deus colocou sobre você. Você será vencedor sempre, para a glória de Deus. Vamos consagrar agora os elementos. Vamos consagrar o pão, consagrar o vinho. Em nome de Jesus.